Só envelhece quem vive. Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Isa Ribeiro, quem troca ideia com vocês aqui sobre uma vida com nada além do simples. E aqui, gente, nesse primeiro trimestre de 2022, a gente tem trocado muita ideia sobre planejamento, sobre organização de vida, né? Sobre enxergar realmente a vida como um projeto. E a gente não pode deixar de pensar, né, realmente como em algum momento nós vamos envelhecer. E o medo de envelhecer assola, né, o ser humano, e principalmente mulheres, né, porque quando a gente envelhece é praticamente uma rebelião, né, que a gente faz a um sistema, a um mercado, a um mundo que tenta forçar que mulheres não envelheçam, né? Que a gente corra contra esse tempo, que é o tempo natural das coisas, né? Há uma sociedade que empurra de uma forma muito indireta e direta, né? De uma forma muito até violenta, realmente, que mulheres não tenham as peles marcadas, que os cabelos não fiquem mais ressecados, ou que a voz até não mude, que a rotina, que as escolhas, que tudo realmente continue sempre igual. O corpo, mas que não vá continuar igual, não tem como. Então, quando a gente envelhece, é praticamente a gente se reencontrar de certa forma, né? Principalmente da gente com a gente mesma, né? Porque nós envelhecemos todos os dias. Tem até um podcast aqui, né? Que a gente troca bastante ideia sobre isso. E não é à toa, porque a cada dia a gente realmente percebe sutilmente, né? Mas a cada dia a gente ganha e a gente soma novas marcas, porque a cada dia a gente vive mais. Então, a gente vê como o tempo atua na nossa vida e como ele nos modifica. E será que a gente pode realmente ser amiga desse tempo? Será que a gente realmente pode encontrar nesse tempo um significado, um sentido, uma motivação para que o envelhecer realmente seja digno, né, da vida que a gente viveu? Eu comecei esse podcast falando dessa frase que eu não sabia de quem tinha dito ela, né? Eu, depois pesquisando, descobri que é da Nélida Pinho, que ela disse: só envelhece quem vive. Eu achei isso realmente tão incrível, porque como até uma amiga minha, a Ari Man, que posta nos stories e em alguns posts no Instagram dela, realmente, se só envelhece quem vive, é que a gente realmente continue vivendo mais, porque só não envelhece quem morreu. E a gente quer continuar na vida vivendo, né? Obviamente. Então, não é tão óbvio quando a gente fala do envelhecimento, né? Quando a gente só fala que a gente quer viver mais da vida, parece muito mais tranquilo do que quando a gente pensa que a gente vai envelhecer à medida em que a gente vive. Então, a vida acontece em etapas, né? E acho que isso faz muito parte dessas conversas que a gente anda tendo por aqui, principalmente quando a gente pensa na vida como um processo, na vida como um caminho a seguir, né? Na vida realmente como esse percurso, em que não é para quem chega mais rápido, não é sobre a velocidade em si, mas é realmente sobre essa jornada, né? Quem realmente esteve mais presente durante esse caminho. E eu acho muito interessante a gente parar para pensar realmente na vida como essa sucessão de etapas, né? Porque cada etapa da nossa vida é marcada por vivências que são completamente únicas. E a gente percebe isso muito forte, gritante, na verdade, quando a gente vê um bebê em desenvolvimento, assim, diante dos nossos olhos, sabe? Uma vida realmente nascendo e crescendo e descobrindo, evoluindo, sabe? À medida que os dias vão passando. E é um processo tão intenso quando a gente pensa pro lado do bebê, porque é realmente muita coisa que a gente desenvolve, que a gente descobre em um período muito curto, sabe? De tempo. Às vezes eu olho foto do meu filho de, agora ele tem 2 anos, cravada, inclusive, praticamente. E se eu olho foto dele há 1 ano atrás, Era outro bebê, parece quase outra pessoa. E 2 anos atrás ainda, então, nem se fala. Era um burritinho enrolado. E hoje em dia, corre, fala, tem uma personalidade que a gente já consegue perceber muitos traços que são, tipo, unicamente deles. E isso é incrível. Então, se você tem algum sobrinho, neto, enfim, ou convive com alguma criança, algum amigo que tem filho, acho que você provavelmente já percebeu, já teve essa sensação de conseguir observar essas etapas de desenvolvimento, principalmente, né, que ficam muito fortes para que a gente, agora adulta, né, consiga observar num bebê, sabe? Porque o nosso desenvolvimento não é uma escada, ele é uma espiral, né? A gente carrega aquilo que a gente vive, a gente não deixa para trás. Então, tudo aquilo que a gente viveu faz parte de quem a gente é realmente hoje, sabe? Então, uma coisa que eu costumo pensar é que a gente nasce com tempo livre demais, sabe? Acho que eu já até comentei isso num podcast aqui, porque é muito interessante a gente observar como hoje a gente passa por... Eu já passei por várias etapas, né? Em que eu falava que eu queria ter mais tempo, ou que eu falava que eu queria ter mais liberdade, ou que eu queria ter mais dinheiro, ou que eu queria ter mais isso. Nunca parece que a gente consegue equilibrar esse gráfico, sabe? Porque à medida que você tem mais tempo livre, você é um bebê e você não tem poder de escolha, você não tem ali a sua liberdade, digamos assim, sabe? Sei lá, de sair de casa a hora que você quer, você não sabe se cuidar, né? Você não tem, enfim, você não tem autonomia ainda, assim, pra isso. E à medida que você tem toda essa liberdade, essa autonomia, esse poder de decisão, essa liberdade, você muitas vezes tem menos tempo, sabe? Então, é uma loucura esse gráfico em que realmente a gente precisa fazer as pazes com ele e enxergar, né, os pontos realmente, né, que tem de valor e que a gente pode tirar o melhor possível de cada fase, de cada etapa ali da nossa vida, né? Então, quando a gente passa ali para nossa... Bom, gente, adolescência é um caos, né? Vamos... Eu ia falar da vida adulta, mas pensei, cara, quando a gente... Acho que a gente percebe, na verdade, que a gente começa a envelhecer na adolescência, só que a gente não admite pra gente, né? Mas a gente percebe que a nossa vida muda a partir dali, assim, numa chave muito grande, porque a gente começa a perceber que coisas são possíveis, né? Que decisões são possíveis, porque nós já somos adultos, mas nós também não... A gente percebe que outras decisões ainda não são possíveis, porque a gente ainda, em parte, é criança. Então, começa uma luta interna e externa, uma luta do nosso corpo, um luto até, na verdade, pelos pais que a gente teve na infância, porque os nossos pais mudam, nossos pais viram pais de adolescentes, pais de pessoas que vão começar a responder por elas mesmas, e isso muda totalmente a postura dos nossos pais, as pessoas que criaram a gente. Então, vem um luto pela nossa sexualidade infantil, sabe? Assim, colocar assim, sexualidade aqui como uma libido nas coisas que a gente faz, tá? Realmente, como até ouvi na minha pós, né, que eu faço pós em filosofia, realmente como uma energia psíquica, tá? Embora na adolescência também a gente comece a descobrir realmente também essa nossa energia sexual, a libido sexual, né, realmente esse interesse que a gente que desperta mais na gente. Mas, enfim, a adolescência é realmente lidar com muitas dores que às vezes a gente não consegue solucionar sozinhos assim ainda, sabe? E sem a gente saber nada do que tá muitas vezes acontecendo dentro da gente. É um período que a gente fica realmente muito perdido. Mas que a gente não liga isso a esse envelhecer, a esse o tempo passando, né, e apresentando um novo corpo pra gente, né, e parece que até aí a gente se nega um pouco, né, a realmente acreditar que o tempo tá passando pra gente, porque a gente ainda se acha também invencível demais, né. Então, tem uma frase do David Bowie, que esses dias estava circulando até pelos stories, vi muita gente compartilhando, eu inclusive compartilhei, que eu achei muito bacana, é que ele diz: envelhecer é um processo extraordinário, em que você se torna a pessoa que você sempre deveria ter sido. E essa frase me marcou muito, porque decidi compartilhar com vocês exatamente nesse momento em que eu tô falando, né, da adolescência para a vida adulta, porque ela me pegou hoje fazendo uma retrospectiva aí, né, realmente, da Isadora adolescente, da Isadora hoje com 30, 30 e pouco, eu percebo muitas coisas que hoje eu sou e que antes eu não saberia expressar direito como eu gostaria de ser, o que eu gostaria de fazer. Eu não sabia, ainda estava desvendando tudo isso também, então não vou colocar esse peso na Isadora adolescente de falar que deveria ter sido, que não teve coragem. Não é necessariamente sobre isso, é sobre o tempo mesmo, sabe? Sobre realmente esse caminho. Não tem como apressar as coisas, então a gente precisa até passar por esse momento confuso, até que é a adolescência, para que a gente consiga realmente, depois de um determinado período, que não acho que precisa estipular aí uma idade até para isso, mas é realmente esse desvendar, porque envelhecer também incomoda a gente de certa forma, de formas práticas. Por exemplo, eu lembro quando o meu pai veio com uma conta para mim que eu precisava pagar, e aquilo para mim, assim, eu já pagava várias contas minhas, mas aquela conta em específica era uma conta que ele, digamos, sempre foi ele quem pagou, assim, e tal. Eu nunca nem tinha parado pra pensar, sabe? Enfim, não tinha nem muita motivação, não tinha nem muito embasamento o meu estranhamento, sabe? Mas na hora que ele veio com aquela conta, eu... Eita, mas por que eu? Tipo, mais uma responsabilidade, digamos assim. Acho que na hora foi o que bateu pra mim ali, que me soou, que eu fiquei em estado de choque, sabe? E... realmente, quando a gente fala desse envelhecer, surgem muitos incômodos, tanto desses da prática realmente da vida adulta, em que a gente tem mais responsabilidades, mais coisas para se preocupar realmente à medida que a vida passa, e também do nosso enxergar, né, da gente realmente se reconhecer num novo corpo, em novas marcas que vão surgindo, da gente realmente ver o tempo agindo, né, de dentro para fora praticamente também do nosso corpo, e de fora para dentro também de todas as decisões e escolhas que a gente tem que tomar ali na adolescência, que surgem ao nosso redor e que vão determinar muitas vezes quem a gente vai ser, assim, no decorrer, né, dessas mudanças que estão acontecendo. Então, foi um período da minha vida em que eu tive que reavaliar muitas amizades, muitas pessoas que estavam ao meu redor, meu trabalho, que na época, enfim, eu comecei a trabalhar um pouco cedo até, então, foram muitas questões realmente, né, sem falar a parte profissional, né, gente, que também é um caso à parte, vestibular, todas essas coisas. Então, é realmente um momento que vem esse choque pra gente, e que hoje, olhando, eu estou muito mais em paz com quem eu sou hoje, por me permitir envelhecer, por permitir que esse tempo agisse realmente na minha pele, no meu corpo, em quem eu sou. Mas o medo de envelhecer também vem, né, por esse estranhamento da gente não ser mais quem a gente é. Então, digamos que agora, né, vim durante todo esse percurso aí, desde a adolescência até agora, a fase adulta aí, até esse momento presente, e estou bem assim comigo, e a partir do momento que eu tenho que pensar, tá, mas eu vou continuar envelhecendo, eu vou envelhecer mais, quem eu vou ser envelhecendo? Quem eu vou continuar sendo? Não é nenhuma questão de gostar ou não, mas é um estranhamento, porque você não sabe o que vai ser, você não sabe como é, quem vai ser Isadora com 40 anos, quem vai ser Isadora com 50, com 70, 80... E isso dá um frio na barriga muito gostoso, é claro, mas também causa um arrepiozinho aí de pensar, Jesus do céu. Porque a gente já sabe hoje que somos frutos das escolhas que a gente fez ali, né, com 20 anos, provavelmente, 15 anos, enfim, até... cada vez que a gente vai mais a fundo nessa questão do tempo, a gente percebe como nós somos aquilo que foi uma repetição de acontecimentos na nossa vida, sabe? Que foram somando aí e afetando, né, positivamente ou negativamente a gente. Então, a gente fica muito mais cauteloso à medida que o tempo passa, porque a gente sabe que tudo que acontece realmente intervém, tudo que acontece realmente nos marca, tudo que acontece realmente conversa com a gente e importa pra gente algo dentro, sabe, de quem a gente é hoje, que vão ter atitudes e escolhas no amanhã, sabe, baseadas nisso que aconteceu no hoje. Então, O medo de envelhecer não é errado, sabe? Quando a gente parte dessa perspectiva, sabe? Acho que a gente também não precisa lutar necessariamente contra isso, mas entender. E quando a gente fala em entender e acolher, é pensar em não julgar. Então, surgiu esse medo. Tá, por que que eu tô sentindo isso? Ah, porque obviamente eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então, conversa com você mesmo, sabe? Tem esse papo sincero de que é importante pra gente continuar realmente sempre se... prestando essa autoanálise, né, essa conversa, esse diálogo interno. Então, outra coisa que eu acho que bate muito quando eu penso realmente em envelhecer, para mim, é que eu sempre pensei que eu não queria incomodar. E esse foi até um choque para mim, inclusive até um ponto que eu anotei aqui para compartilhar com vocês, do livro A Vida Que Vale a Pena Ser Vivida. Talvez seja a minha maior indicação desse podcast é que vocês leiam esse livro, porque ele realmente foi revolucionário, assim, para mim, ter lido ele no final, barra começo desse ano, na virada ali, né, de 2021 para 2022, que eu li, já compartilhei nos stories, no meu feed do Instagram, enfim, no blog, em todas as redes sociais, porque realmente vale muito a pena. Então, acho que aqui eu nunca tinha compartilhado com vocês, fica a dica, porque... No livro, né, a Ana Cláudia Quintana fala muito sobre o processo de envelhecer, né, realmente. E ela compara, faz uma comparação que eu achei genial, que é realmente pensando que você vai fazer uma mala para um lugar que você ainda não conhece. Então, é como se uma pessoa falasse, então, arruma aí a sua mala que a gente vai viajar daqui a tanto tempo, a gente se encontra lá. Só que você não sabe se faz frio, se faz calor, o que que é. E quando você chega ao Saara, sabe, um deserto, você tem que levar roupa para um calor... que suga a gente para um frio à noite, que também nos suga de outra forma. Então, são diversos obstáculos que você vai passar, ultrapassar e vai acontecer. E quem que você vai levar com você? O que você vai levar com você? O que que você vai carregar, sabe? Durante esse percurso. E ela compartilha algumas dicas bem práticas de como realmente a gente pode preparar a nossa mala para esse evento que é estarmos velhos. E eu achei... sensacional e muito acolhedor esse livro, então acho que independente da idade que você tá me ouvindo, vale a pena você ler, porque realmente pensar no nosso viver bem, né, que é muito subjetivo, mas pensar realmente numa vida com qualidade e pensar em muitos aspectos da nossa vida hoje, quando a gente pensa lá no nosso futuro, então muitas coisas que a gente pode organizar hoje que vão com certeza ter possibilitar que a gente tenha uma mala melhor e mais leve também lá na frente, sabe? Então, um dos pontos que eu comentei com vocês, né, que eu vejo de onde surge esse papo todo do livro, eu não querer incomodar as pessoas. E é um ponto em que ela menciona nesse livro que a gente, ser humano, tem esse pensamento de, ah, eu vou, sei lá, ou tentar investir mais, juntar mais dinheiro para eu não precisar depender de ninguém, para não ter que incomodar ninguém. E que é um pensamento muito equivocado, assim. É claro que a gente tem que cuidar para o máximo para poder manter o nosso poder de escolha, digamos assim, né, na nossa vida, principalmente quando a gente envelhecer também. Mas esse não querer incomodar também é um afastamento que a gente causa nas pessoas, sabe? Uma desconexão. A gente não permite que as pessoas cuidem de nós em determinado grau e de importância para elas também, sabe? Então, eu comecei a avaliar muita coisa no hoje que eu via que eu afastava pessoas por essa ideia de não querer incomodar. E eu me isolava cada vez mais, eu não pedia ajuda ou eu não criava realmente esse vínculo com pessoas que querem estar comigo, que querem me ajudar, querem estar perto e podem. Não é uma inconveniência para ninguém, sabe? Então, a gente pensar realmente, ao invés de não querer incomodar, como eu posso manter as pessoas perto de uma forma leve, agradável e que eu crie relações sólidas e fortes, é muito mais gratificante, sabe, a gente pensar na vida dessa forma, porque isso também avalia a qualidade das nossas relações, que é um ponto, inclusive, que ela levanta muito no livro, realmente, a qualidade dos nossos relacionamentos, o nosso compromisso com a nossa saúde, com o movimentar do nosso corpo, com comida, sono, daquilo que a gente faz. Então, é um livro que, sem dúvida, eu indico para que vocês escutem, independente do momento aí que você está. Não vou nem perguntar a idade de vocês, porque acho que envelhecer vai muito além disso, né? Como a gente vem conversando, desde que a gente nasceu, a gente envelhece. Desde que a gente nasceu, a gente tá aí ganhando marcas e movimentos novos na nossa vida, acontecimentos novos. Mas quando a gente é bebê, a gente consegue enxergar com um outro olhar, né? Vamos pensar assim, quando a gente vê um bebê envelhecendo, a gente consegue enxergar muita beleza, muita poesia, muita conquista. Mas a partir de uma determinada idade, parece que fomos treinados a enxergar o envelhecer como se fosse uma ofensa. Quando, na verdade, aquela frase muito especial que o David Bowie disse, conforme a gente envelhece, mais a gente se torna quem a gente sempre deveria ter sido. Porque a gente começa a saber realmente aquilo que importa da vida, né? E de ser realmente quem a gente quer ser. Então, fica essa reflexão para vocês sobre envelhecer, sobre a vida, mais do que sobre envelhecer, mais sobre a gente viver a nossa própria vida, o nosso próprio caminho, aceitar o nosso envelhecimento, fazer as pazes com o nosso envelhecimento interno, sabe? Acho que quando a gente encara o envelhecer como um processo interno, de dentro para fora, é muito mais gostoso a gente se olhar no espelho, sabe? Fica muito mais leve, porque a gente consegue enxergar essa vida como uma espiral, né? De tudo aquilo que a gente viveu, que tá ali ainda dentro da gente, ressoando, ecoando, e que a gente não precisa deixar para trás. Faz tudo parte realmente da gente. Então, todas as marcas e tudo que acontece estão realmente ali porque você viveu. E eu espero que tenha vivido muito e vivido bem, o melhor realmente possível. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que tragam reflexões também, que sejam especiais para vocês à medida em que estamos envelhecendo. Um grande beijo e até o próximo episódio.